Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Desenvolvei a vossa salvação. Capítulo 3. Compreensão da atuação do Senhor e da participação do cristão no crescimento na sua salvação. Ao vermos, no capítulo anterior, a lista de uma parte dos aspectos para os quais um cristão é chamado a crescer na salvação que lhe foi concedida pelo Senhor, fica evidente ou torna-se inegável, também por esta maneira, que esta salvação se inicia na vida de um indivíduo no ato em que ele a recebe e que ela é uma salvação que visa refletir aspectos de mudança já na vida presente, e não somente no tempo futuro em que esta pessoa não mais estiver vivendo no mundo atual. Por outro lado, para algumas pessoas, em um primeiro momento, o chamado para o desenvolvimento ou crescimento na salvação pode soar como uma exortação à realização de uma série de obras e tarefas através das quais o próprio cristão seria plenamente responsável quanto ao produzir o seu crescimento. Entretanto, quando se faz uma abordagem ao tema do crescimento do cristão, é de vital relevância destacar que nenhum cristão consegue produzir o crescimento propriamente dito ou não pode realizar por si mesmo o seu próprio crescimento. O crescimento ou o desenvolvimento da vida de um cristão em Deus, ou na vida concedida através da salvação celestial, é uma obra realizada pelo Senhor, conforme podemos ver a seguir. 1 Coríntios 3, 6 até 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Colossenses 2, 19, b. A cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ainda através de outra maneira, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o crescimento de uma vida para com Deus, em Deus, ou na salvação de Deus é, em grande parte, um mistério, exemplificando-o também por uma parábola, conforme o texto que segue. Marcos 4, 26 até 27. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O crescimento efetivo de um cristão na salvação que lhe é concedida por Deus é produzido pelo Senhor, e não há como ele ser entendido em todos os aspectos. Não se pode ver exatamente como todos os fatos deste crescimento ocorrem. O crescimento real de uma pessoa nas diversas áreas que vimos no capítulo anterior, não depende somente das pessoas, mas é dependente da ação de Deus em seu favor. Ou seja, se Deus não conceder o verdadeiro crescimento espiritual a um indivíduo, nada do que as pessoas venham a fazer pode provocar que ele venha a acontecer. Se uma pessoa não contar com o consentimento e a graça de Deus para o seu crescimento na novidade de vida no Senhor, de nada adiantará ela envidar esforços e diligências neste sentido, pois isto será um esforço infrutífero. Como pretendemos ver mais adiante, as Escrituras nos mostram que cada cristão é equiparado também a um edifício, a uma casa ou santuário da habitação do Espírito do Senhor, razão pela qual, o assunto relativo a crescimento ou edificação também nos leve a lembrar o texto do Salmo a seguir. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como um dos aspectos centrais da sua atuação no universo, o Senhor sempre quer estar envolvido na edificação da vida das pessoas que nele creem. Infelizmente, porém, algumas pessoas edificam a sua vida em vão, e isto, pelo fato de não aceitarem ao Senhor como o principal edificador. Neste ponto, portanto, há uma questão de ordem na edificação, no crescimento ou no desenvolvimento de uma pessoa na salvação, a saber, Deus não é o cooperador e nós os que damos as instruções para o Senhor edificar o que queremos. É o contrário, o Senhor é o edificador, e nós os cooperadores. Quando Paulo exorta aos cristãos para que cada um veja como edifica, conforme o texto que veremos mais adiante, ele não está dizendo para cada indivíduo fazer um bom projeto de edificação de sua vida e cada um fazer uma boa administração deste projeto. Primeiramente, cada pessoa deveria ver quem é o principal projetista e edificador da casa. Cada cristão deveria compreender quem é o que edifica e quem é o que coopera, estando consciente que o efetivo crescimento na novidade de vida recebida do Reino Celestial pertence ao Senhor. E somente se o Senhor for o principal edificador é que o projeto será bom, duradouro e proveitoso. Somente por intermédio de Cristo que uma pessoa pode compreender e edificar a vida segundo a salvação que lhe foi concedida. 2 Coríntios 3, 4 até 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Repetindo, então, mais uma vez o que foi dito acima, se o Senhor não conceder a sua graça para a edificação ou crescimento de uma vida na salvação celestial, um cristão é incapaz de edificar qualquer coisa segundo a vontade de Deus, não importando o volume do empenho e esforço que ele venha a realizar ou ainda que diga estar edificando a sua vida em nome do Senhor. Além disso, o Senhor inclusive pode resistir àqueles que pensam poder desenvolver as suas vidas mediante os seus próprios esforços, pois consideram a respeito de si mesmos mais do que convém. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Convém salientar aqui ainda, aquilo que já foi abordado no tema sobre o Evangelho do Reino de Deus. Nesse referido tema, foi abordada a questão de que o Reino de Deus não vem a um cristão exteriormente, mas ele vem e atua no coração da pessoa que o recebe. Assim, quando as Escrituras fazem referência à edificação de uma vida ou ao seu crescimento na salvação do Senhor, elas obviamente não estão se referindo, em primeiro lugar, às edificações materiais e ao crescimento em bens exteriores, mas àquilo que está sendo construído no íntimo, no interior de cada vida, cujo processo é iniciado pelo Espírito do Senhor naquele que crê em Deus. Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Desta maneira, para que um crescimento seja verdadeiro e duradouro na vida de um indivíduo, ele deve ser realizado pelo próprio Deus. Para que uma edificação seja firme e proveitosa eternamente, ela depende de ter sido edificada pelo próprio Senhor. Por outro lado, apesar de Deus reservar para si o exato momento do crescimento e a maneira como ele ocorre, Deus permite a um cristão ver e compreender partes do seu crescimento, assim como participar em partes daquilo que possibilita que o seu desenvolvimento na salvação venha a ocorrer, conforme podemos observar no texto que repetimos a seguir, acrescido de mais alguns versos. 1 Coríntios 3, 6 até 10. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Assim, no último texto acima, podemos observar que apesar do crescimento efetivo de um indivíduo ser realizado somente por Deus, há vários papéis e obras definidas em torno do seu crescimento que um cristão pode ter e deveria ter participação. Quando usa a figura do crescimento no seu exemplo acima exposto, Paulo escreve que alguns podem plantar, outros podem regar e que cada um deve ver como edifica, mas sempre deixando a realização do crescimento para Deus. Portanto, quando as Escrituras nos informam que todo cristão é chamado a desenvolver a sua salvação, elas estão nos ensinando também no sentido de o cristão consentir com a ação de Deus em sua vida e cooperar para que o próprio Senhor possa realizá-lo devidamente na vida deste cristão. Filipenses 3, 12 até 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando as Escrituras nos chamam para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, elas também estão chamando os cristãos a serem atenciosos e respeitosos para com Deus e para sempre se manterem em posição que eles permitam Deus atuar em suas vidas. E isto, para que o desenvolvimento seja feito pelo Senhor e não pelo próprio cristão, pois, afinal de contas, somente Deus é que pode efetuar em nós o querer dele e o realizar conforme a sua boa vontade. Se um cristão procurar desenvolver a sua salvação sem o devido temor ou respeito a Deus, ele poderá vir a desenvolver aspectos que não pertencem à verdadeira salvação e, consequentemente, edificar em vão. Provérbios 28, 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Diante disso, um foco central para um cristão quanto ao desenvolvimento da sua salvação, refere-se a ele estar atento ao aspecto de quem está edificando a sua vida de fato. É ele estar atento se é de fato o Senhor que está edificando a sua vida para que não se afaste do único que concede o crescimento realmente proveitoso e duradouro. Assim, plantar e regar uma vida para o crescimento na salvação concedida por Deus é, antes de tudo, cultivar a comunhão e o temor do Senhor no coração para que o solo, ou seja, o cristão, esteja exposto ao único que pode conceder o crescimento verdadeiramente proveitoso para o presente, mas principalmente para a vida que se estende também para a eternidade. Além disso, no desenvolvimento da salvação, ou quanto ao crescer nela, é necessário estar atento continuamente para não incorrer na inversão de uma vida mediante graça de Deus, que conduz à realização de boas obras, para uma vida de obras que quer alcançar a graça de Deus mediante estas obras. O Senhor Jesus Cristo declarou que a obra central requerida de uma pessoa em toda a sua vida é que ela creia e se mantenha crendo no Pai Celestial e naquele que o Pai Celestial revelou ao mundo como a provisão de justificação, Salvador e Senhor Eterno. E uma vez que um cristão crê que a sua principal obra a ser cultivada é a obra de permanecer continuamente em Cristo de tal forma que Cristo também permaneça abundantemente nele, o próprio Senhor Jesus promete que ele manifestará mais da salvação celestial neste cristão, expressando esta salvação na vida deste cristão também através de frutos que por meio deste são gerados segundo a vontade do Senhor. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando um cristão permanece em Cristo, permanece arraigado nele, e recebe de Cristo o que o Senhor lhe oferece ou concede, se deixa regar por Cristo e por suas instruções, aquilo que o cristão recebe do Senhor também produz nele o crescimento segundo a vontade de Deus. Entretanto, se um cristão não praticar a obra de se abastecer da fonte da vida que passou a ter acesso através da salvação celestial, não importa quantas outras obras ele realizar no mundo, ele não mais está se suprindo do que lhe é necessário para o seu crescimento avançar. João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhão, lançam no fogo e o queimam. Portanto, quando um cristão confunde o seu papel na edificação da sua vida e passa a achar que todo o seu crescimento é de sua responsabilidade, ele começa a pensar que deve fazer mais e mais obras, achando que através delas, ele vai alcançar o desenvolvimento da salvação, como se a partir de si próprio e das suas obras pudesse haver produção de novidade de vida. Quando, por exemplo, uma pessoa segue a instrução de tomar água para saciar a sede, ela cooperou para que o suprimento necessário ao seu corpo se estendesse a ele. Entretanto, o que de fato saciou a sua sede não foi a própria pessoa, mas a água que ela ingeriu. Similarmente, apesar da sua ação ter servido de instrumento para receber o que da parte do Senhor lhe é concedido, aquilo que uma pessoa recebe de Deus é que a faz crescer de fato e não o que ela fez propriamente dito. Assim, quando um cristão quer assumir a responsabilidade pelo seu crescimento que somente vem de Deus e passa a achar que as suas próprias obras é que podem nutri-lo, o crescimento real e interior pode vir a ficar estagnado, pois já não opera mediante graça, mas mediante o esforço humano ou da carne. Desenvolver a salvação com tremor e temor de Deus também é fazê-lo de tal forma que continuamente se esteja atento para não assumir a edificação, assim como não querer produzir o crescimento por esforço humano, aspecto este, que desde o começo da era cristã tem tentado fascinar, vez após vez, aqueles que já são cristãos, conforme exemplificado a seguir. Gálatas 3, 1-6. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes. Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando uma pessoa se afasta do temor de Deus que a aproxima da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, ela pode de fato chegar a pensar que é possível alcançar o aperfeiçoamento através de obras, pelo braço da sua carne, pelas suas próprias forças e disciplinas. E isto, é um tipo de fascinação com o qual muitos cristãos têm deixado se envolver ao longo dos séculos de forma recorrente. Reiteramos aqui, então, que nenhuma pessoa pode edificar verdadeiramente a sua própria vida. Nenhum ser humano pode produzir genuíno crescimento espiritual. Ninguém, a não ser o Senhor Deus, pode, por si só ou pela ajuda de outras pessoas, vir a desenvolver de fato a salvação celestial na sua própria vida ou na vida de outra pessoa. Todo o crescimento genuíno na vida em Deus vem de Deus, cabendo, portanto, aos cristãos se manterem no Senhor em cooperação com Deus para que o crescimento em suas vidas de fato ocorra e seja consolidado. Assim, o crescimento vem de Deus, mas cada pessoa pode cooperar para que as condições para o crescimento lhe sejam favoráveis. E é isto que um cristão necessita cultivar no Senhor. Como Deus de fato efetua o crescimento é um mistério, e não há como saber ao certo tudo como Ele o faz, pois Ele o faz, inclusive, quando estamos dormindo fisicamente. Entretanto, pela permanência no Senhor ou através da ação denominada de permanecer em Cristo, um cristão certamente colherá o desenvolvimento da sua salvação na medida e no tempo apropriadamente determinados por Deus. Salmos 16, 7. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.